Boa noite a todos. Declaro, sob a proteção de Deus, aberta a 28ª sessão ordinária plenária do primeiro ano legislativo da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino do município. Convido a vereadora Elvia a fazer parte da mesa. Registrar a ausência do presidente dessa casa, que se encontra vindo de Teresina e não vai chegar a tempo de participar da sessão. Vereador Odaí Holanda, que teve que viajar a Teresina. Vereadora Elvia, vereadora Vanusa e vereadora Luciana, por motivos particulares. Não. Ratificar que a vereadora Elva está presente na nossa sessão, ausência da vereadora Luciana e vereadora Vanusa. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 26ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura às 29/11/2021, às 19h50. Encerramento em 29/11/2021. Às 20h50. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Vanusa Silva Monteiro, MDB. Lista de presença da sessão, na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão. Dilson Barbosa Gomes, em viagem particular. Francinete Lima da Costa, luto. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondências recebidas. Ofício número 493-2021. Da Delegacia Regional de Guadalupe. Matérias do expediente. 1. Requerimento número 10/2021. Requer ao Secretário Municipal de Saúde os processos que deram origem aos aditivos de valor celebrados nos contratos 322/2021 e 323/2021. Celebrados com a empresa ICLL Mendes Eireles, autor Odaí Holanda. Resultado aprovado. Segunda indicação número 78/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita o calçamento poliédrico na Rua Expedito Araújo, no bairro Cruzeta. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Terceira indicação, número 79/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal das Cidades, que seja realizado a manutenção dos postes colocando iluminação na Rua Mista, no bairro Coqueiro. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Quarta indicação, número 80/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita que seja feito um bueiro e a manutenção da rua como um todo, na quadra 2, no bairro Vila Parnaíba. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Quinta indicação, número 81/2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal das Cidades, que seja realizada a manutenção dos postes colocados iluminação no bosque em frente à Rua Pernambuco, no bairro Vila Boa Esperança. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Segundo, Odaí Pereira Holanda, MDB. Terceiro, Luciano Oliveira Martins, PSD. Quarto, Elvia de Almeida Santos, PSD. Quinto, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Sexta, Jesse James Lima Miranda, PSD. Encerramento. O presidente Jesse James Lima Miranda, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Assinatura. Não precisa, não. Ofício número... hoje eu estou meio desligada.
Pergunto se algum vereador deseja fazer alguma alteração na ata. Declaro a ata aprovada. Nesse momento, eu peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente do dia.
Ofício número 02021 de 2021. Guadalupe, Piauí, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Jesse James Lima Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nesta referência. Transposição e orçamentária de recursos. Senhor presidente, com nosso cumprimento através do presente, levamos ao conhecimento dessa augusta casa legislativa que, em virtude de possuirmos saldos financeiros provenientes de repasses federais, existente em 31/12/2020, no valor de R$ 68.685,27 em conta do Fundo Municipal de Saúde, e tendo em vista o cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecido em atos normativos expedido pela direção do SUS, e que os referidos compromissos estão devidamente informados no relatório anual de gestão, realizamos a transposição de objetos de recursos financeiros provenientes de repasses federais nos termos da Lei Complementar número 172, de 15 de abril de 2020, com consequentes lançamento dos valores transpostos na Lei Orçamentária Anual, com a indicação da nova categoria econômica a ser vinculada conforme abaixo e decreto em anexo. Aquisição de equipamento e material permanente, R$ 68.685,27, sendo assim o seu total. Por oportuno, informamos que já comunicamos as referências transposições de objetos junto ao Conselho Municipal de Saúde. Atenciosamente, Maria Joseneide Fernandes Lima, Prefeita Municipal.
Isso aqui não precisa ler, não, é só um comprovante, né? Já vem vindo aí.
Prefeitura Municipal de Guadalupe. Decreto número 16, de 10 de novembro de 2021, transposiciona recursos do orçamento vigente 2021. O prefeito municipal de Guadalupe, no uso da atribuição que lhe confere o artigo da lei número 535, de 3 de 8 de 2020, orçamento fiscal, e de Seguridade Social para o exercício 2021, decreta. Artigo 1. Ficam transposicionados na forma do anexo desse decreto as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2021. Artigo 2. A alteração introduzida pelo presente decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que é efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas imposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 535, de 3 de agosto de 2020, e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados. Artigo 3. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, 10 de novembro de 2021. Maria José Neide Lima. Anexo, acréscimo, local, 2, poder executivo, 2, 7, não sei o que, Fundo Municipal de Saúde mesmo. Saúde e qualidade de vida e equipamentos e materiais. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 28 de 2021. Guadalupe, Piauí, 6 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que realizados plantões noturnos de vacinações. Justificativa. Com o aumento dos casos de Covid em nosso município, necessário de imunização da população guadalupense, como também a grande abstenção na segunda dose de imunização e a pedido dos trabalhadores que têm dificuldade em ausentar do serviço, é que faço a presente solicitação. Elva Almeida Santos. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Projeto de Lei número 02/2021. Concede a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal ao deputado estadual Georgiano Fernandes Lima Neto e da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica concedido a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal ao senhor Georgiano Fernandes Lima Neto. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 3 de dezembro de 2021. Justificativa. Georgiano Fernandes Lima nasceu em 23 de novembro de 1993 e é filho de Júlio César de Carvalho Lima e Jussara Gomes Alves de Souza Lima. Ainda criança, manifestava forte interesse por política. Quando não estava na escola, sempre solicitava a seu pai, que já ocupava assento no Parlamento Federal, para acompanhá-lo. Assim, quando era possível, Georgiano participava de encontros e eventos políticos. Ouvia atentamente aquelas conversas de gente grande, falando sobre política, situação que não é comum para a maioria das crianças e adolescentes. Essa demonstração de apreço ao mundo político, apresentado ainda criança, acompanhou Georgiano por sua adolescência e o fez ter interesse em estudar e aprender mais sobre este contexto. Assim, ingressou no curso de Direito, onde se tornou bacharel. Logo aos 18 anos, assumiu a presidência do Partido Social Democrático, PSD, jovem do Piauí, e aos 19 anos, no início de 2003, assumiu seu primeiro desafio na política. Foi secretário executivo da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Teresina. Em 2014, Georgiano enfrentou sua primeira eleição como candidato, alcançando 37.204 votos e mostrando logo ali um importante diferencial. Além de uma campanha exitosa, tornou-se O parlamentar estadual mais jovem eleito pelo Piauí com apenas 20 anos, bem como o deputado mais jovem do Brasil eleito naquele ano. Em 2018, com apenas 24 anos, foi novamente eleito deputado estadual, dessa vez com a maior votação da história na política do Piauí, consolidando-se, assim, com tão pouca idade, como um grande campeão de votos. Atualmente, Georgiano ocupa a presidência nacional do PSD. Jovem, é reconhecido por ser o deputado mais atuante de nosso estado e é destaque por seu incansável trabalho, pelo seu carisma e atenção que acolhe e alcança toda a nossa gente desse amado Piauí. Pelo fato e pela história, conhecida por todos que o apoiam, dos nobres colegas, para aprovação do presente projeto para a referida homenagem.
Encerrada o expediente do dia, pergunto se algum vereador deseja fazer uso da palavra. Não. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, a todos uma boa noite. As pessoas que nos escutam, aquelas que irão nos assistir pelas redes sociais, a todos eu cumprimento. Eu quero chamar a atenção hoje, na nossa reunião aqui na Câmara Municipal de Guadalupe, apenas para dois pontos. Primeiro ponto, é uma situação totalmente real, é o aumento dos casos de Covid no município de Guadalupe, de uma hora para outra, de forma assustadora, de forma que já estamos chegando a quase 50 casos, né, positivos de Covid em Guadalupe. Eu chamo a atenção às autoridades no sentido de se endurecer mais as regras novamente, porque nós estamos tratando da saúde pública. É preciso que tome providência no sentido de prevenir a limitação. É preciso fazer limitações de determinados acessos, e principalmente coisas que não são necessárias. Ora, o trabalho é necessário, é preciso, as pessoas, os pais e as mães de famílias têm que colocar as coisas dentro de casa. As lojas precisam vender, o armazém tem que funcionar, o comércio no todo tem que funcionar. Mas eu chamo a atenção para coisas que não são necessárias. E aqui eu quero dizer, por exemplo, festas onde as pessoas não usam nenhum tipo de prevenção, como máscara, álcool, não obedece às regras de distanciamento. Na minha opinião, deviam ser suspensas as festas, justamente nesse momento em que o aumento de casos de Covid no município de Guadalupe subiu assustadoramente, de uma hora para outra. Então é preciso tomar essas decisões. Por outro lado, a política da conscientização tem que ser feita. Ora, as baladas que estão aí, muitas vezes os jovens vão para as baladas e acabam levando a doença para dentro de casa, para o pai, para a mãe, para o avô. E acaba, como nós sabemos, até tirando as vidas das pessoas. Então, é preciso fazer esse trabalho de conscientização, sobretudo para evitar coisas desnecessárias, eventos desnecessários, neste momento tão difícil em que a doença, no caso a Covid, está afetando o maior número de pessoas possível. E no segundo ponto, novamente eu quero tocar nesse assunto, porque eu fui procurado por algumas mães de alunos da Escola Municipal de Guadalupe, falando do evento da merenda escolar que eu já falei na semana passada. As mães que me procuraram, tomaram conhecimento da reclamação que eu fiz e me trouxeram mais informações. A primeira delas é que, de fato, o lanche da escola está em péssimo estado. As mães relatam que é apenas suco um suco de goiaba, praticamente quase sem açúcar, e uma bolacha de uma pior espécie. E o que é pior? Alguns alunos fizeram filmagens do lanche para mostrar ao público, à rede social, e para fazer chegar à Câmara de Vereadores. Mas o mais grave de tudo é que um funcionário da rede municipal de educação tomou os celulares das crianças, dos jovens que filmaram, e prometendo só iria devolver no dia seguinte para as mães. De fato, foi devolvido. Só que o funcionário, ou quem quer que seja, apagou os vídeos. Essa situação não pode ocorrer. Ora, os alunos é que estão sentindo na pele a situação do lanche, que está realmente péssimo. A questão das cestas básicas compensadas, que seriam compensatórias, segundo as mães que me falaram, só receberam três cestas básicas esse ano, e a última ainda foi no mês de setembro. Então, assim, no momento que um funcionário vai se apropriar, tomar um celular para apagar a filmagem, isso está totalmente errado. É preciso que isso chegue ao conhecimento do Conselho Tutelar, porque é um constrangimento, além de ser um constrangimento, é uma medida abusiva, ditatorial. Isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito e principalmente na educação, dentro da escola. Então fica aqui a reclamação desse vereador, que eu quero que chegue ao Conselho Tutelar, para que esse funcionário seja aconselhado a não repetir atos dessa natureza. São essas as minhas palavras. A todos, boa noite.
Concedo a palavra ao vereador doutor Dilson.
Presidente Adão Moura, vice-presidente vereadora Elvia, secretária vereadora Francinete, vereador Amadeu Júnior, auditório aqui presente. Duas colocações só que eu gostaria de fazer. Justamente isso que nós estávamos ouvindo agora do Amadeu Júnior. Gente, principalmente nós, temos que agir. Covid em Guadalupe, desde a semana retrasada que eu falo, o aumento está sendo assustador. Está rápido demais. Hoje nós temos 45 ativos confirmados. Está aqui no boletim de Guadalupe. 45 confirmados e 10 que estão a via aí para a ser confirmado. Então isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Tudo bem, a prefeita já decretou a nível de locais que pertencem ao poder público. Mas a conscientização que nós temos de alguns bares, de algumas casas de festas, entendeu? Não está aí à tona. Não estão brincando, estão brincando. Gente, o jovem, ele vai a essa festa, mas ele vai retornar para casa. O velhinho está lá, acamado. Vai pegar o Covid. Isso não tem nem para onde. Esse jovem, principalmente quando chega com bebida alcoólica, não vão sequer tomar banho, lavar mãos, alguma coisa assim, não. Nós temos que botar na nossa mente que nós temos responsabilidade pelo idoso, nós temos responsabilidade pelo social. Não é por uma festinha hoje ou um show amanhã que se vai morrer. Por que não se faz uma festinha dentro da sua casa, mas locais públicos, onde quem é que vai me dizer que vai ter limitação? Não vai, gente, não vai ter limitação. E outra coisa, o nosso parque de vaquejada já foi interditado pela prefeita, a prefeita já determinou. Porém, esses locais são mais fechados ainda. Hoje, nós estamos ainda com um sorriso, pelo menos, mais ou menos saudável. Amanhã, Quem sabe se esse sorriso aparece? Então, minha gente, é melhor se prevenir. Eu, basicamente, estou pedindo, estou implorando que não se faça festa no nosso município, porque está assustador. E os velhinhos, eles não têm culpa. Os hipertensos não têm culpa. Os diabéticos não têm culpa. Pessoal que tem artrite reumatoide não tem culpa. Então, por que contaminar essa gente? Vamos observar, vamos prestar atenção primeiramente para a nossa casa. Hoje o nosso sorriso ainda está assim, mais ou menos. O amanhã ninguém sabe. Então, melhor prevenir. Eu sou o contrário que haja festa no nosso município. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é que nosso município é um município de povo educado, porém o que está faltando é justamente a conscientização que nós somos educados. É lamentável se falar somente no que eu vou ganhar financeiro. O amanhã, esse financeiro é um bichinho que sai para fugir da mão da gente, é tão rápido. Como é rápido que se seja contaminado pelo vírus da Covid. Então não vamos pensar nisso, vamos pensar mais na nossa saúde. Saúde para todos. Isso é que é mais importante. E pedir ao presidente que vamos começar essa sessão no horário mais correto. Nós estamos, nem mesmo a gente chegando aqui cedo, nós estamos começando a reunião 8 horas. Nós temos colegas que são advogados que vão, quando chegar em casa, ainda vão trabalhar. Eu, muitas vezes, retorno para Floriano na mesma hora, tá entendendo? Eu já cheguei até 1 hora da manhã lá em casa. E nessa próxima sessão vai ser mais longa, então que a gente comece mais no horário, pelo menos no horário, né, já determinado, para que a gente possa chegar mais cedo. E público, eu gostaria de dizer para minha comadre que o sofrimento dela é o mesmo meu, comadre. E que Deus vai abençoar a sua tia. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Elvia Almeida.
Oi, nobres vereadores, o meu cordial boa noite a todos que estão no plenário desta casa, em nome do Cauê, sintam-se todos acolhidos. Esta noite eu inicio minhas palavras trazendo uma nota de pesar, um abraço sincero para minha amiga, colega de bancada, vereadora Francinete, pela partida da sua tia para a casa do pai. Que Deus possa, sim, confortar a você, minha amiga, e sua família neste momento difícil e que lhes deem força para atravessar este momento tão delicado. Esta noite eu trouxe até esta casa um indicativo que trata-se da vacinação noturno. Nós temos observado que em nosso país e com especialidade no nosso município, muitas foram as pessoas que não retornaram para tomar a sua segunda dose da vacina. Então, dentre os motivos a qual andei pesquisando na comunidade, muitos me citaram que seria a dificuldade de faltar no trabalho para irem até o posto tomar a sua vacina. Por isso, eu trago um indicativo para esta casa que seja estendida para o turno noturno um horário para a vacinação destes trabalhadores que, por motivo de estarem trabalhando, não tiveram a oportunidade de tomar a sua segunda dose, aumentando, assim, esse espaço para que os nossos guadalupenses possam estar se vacinando. Vale ainda destacar que, mesmo com o aumento dos casos de Covid que nós estamos vivenciando, infelizmente, nosso município teve um aumento aí muito abrupto nos casos de Covid, mas a Prefeitura Municipal ela vem fazendo a sua parte, com propagandas volantes pela cidade, e aonde tiver algum movimento público, será exigido, está sendo exigido, a carteirinha de vacinação com as duas doses, como forma também de incentivo para que as pessoas possam se vacinar. E aqueles que ainda não foram, que procurem um posto de saúde, que fiquem em suas casas. Como também o uso de máscara e distanciamentos. Segundo soube, haverá também um carro da vacina nas ruas, carro volante, convidando, chamando a população que ainda não teve a oportunidade de tomar a sua vacina, que venha vacinar-se, e a busca ativa pelas equipes das UBSs. Realmente não são tempos fáceis, mas o que é necessário, o que é preciso, é que todos se conscientizem de realmente como nós devemos andar. Porque essa doença, ela vem se mostrando muito cruel, e que realmente não existe cara, nem cor, nem idade para se pegar essa virose, e não se sabe como cada organismo reage. Então, o mais adequado mesmo é a prevenção, que a gente continue com esses métodos preventivos para preservar o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Durante esta semana, estive participando diretamente de um evento promovido pelo Senar, em parceria com a Prefeitura Municipal, que tratou diretamente da saúde do homem e da mulher do campo, onde, na oportunidade, foram ofertadas a centenas de pessoas exames rotineiros e, para os homens, exames da próstata. Aqui é onde eu parabenizo o meu colega urologista e vereador Dr. Dilson, estava participando desse evento e teve uma excelente participação por lá. Foi muito louvável, pois, na oportunidade, nós pudemos observar que vários homens que não tinham acesso a um urologista foram fazer a sua primeira consulta, com especialidade o homem e a mulher do campo, que pelo distanciamento, muitas vezes pela timidez, não tiveram essa oportunidade de estar procurando um serviço médico adequado. Para as nossas mulheres do campo, receberam palestras educativas e também a consulta com uma ginecologista. Então, foi muito bom esse evento promovido pelo Senar, em parceria com a Prefeitura, ofertando, assim, mais saúde e qualidade de vida para os nossos guadalupenses, porque, apesar de nós estarmos em uma pandemia e estarmos em alta da Covid, mas as outras doenças não deixaram de existir. E a gente vê que, nesse período pandêmico, houve, assim, um grande crescimento dos casos de doenças como cânceres, entre outras doenças. Até mesmo porque as pessoas deixaram de procurar os outros especialistas, se isolando. Então, uma ação como essa, preventiva, é de grande valia para a preservação da vida, sem sombra de dúvidas. Como também estive participando, no último final de semana, de uma ação da Secretaria de Meio Ambiente em nosso município, com a limpeza das estradas da nossa cidade. Confesso que me surpreendi com a quantidade de lixo que estavam descartadas na Avenida dos Irrigantes. Realmente é para a gente se preocupar. E aqui eu deixo o meu pedido àqueles que estiverem nos ouvindo. Vamos nos conscientizar. Uma cidade limpa é uma cidade linda. Nós já temos uma coleta regular no nosso município. E por que não esperar pelo dia da coleta para descartar o seu lixo? Não vamos poluir as nossas estradas, não vamos poluir o nosso município, porque isso acarreta doenças para nós, adoece o nosso meio ambiente. Nós estamos em um período chuvoso e, assim como eu falei anteriormente, nós não podemos descartar as outras doenças, como, por exemplo, a dengue, que está aí com o início das chuvas. Então, quanto mais lixo descartado, mais risco nós temos de ter outras doenças no nosso município. Aqui, parabenizo também a secretária de Meio Ambiente, Amanda, pela ação, está sempre presente, buscando também a melhoria nesta secretaria. E aqui eu não poderia deixar de falar a respeito do tocante do lanche. Estive conversando com a coordenadora da merenda escolar, aonde falei a respeito do lanche escolar. E lá na oportunidade recebi alguns esclarecimentos. Como eu já falei na sessão passada, o lanche das nossas escolas são lanches rápidos, devido ao período pandêmico em que nós estamos vivenciando. As nossas crianças, para que elas não fiquem sem a máscara, as escolas estão tomando cuidados redobrados, o lanche agora já no final do horário da aula, para que as crianças não fiquem muito tempo sem a máscara. E está sendo oferecida a questão do lanche fornecido pelos agricultores locais, favorecendo assim um lanche saudável. Estou nas escolas, trabalho em duas escolas, Alexandrino e Hipólito, e lá eu vivencio diretamente o lanche. Temos o suco da fruta, sim, o suco da goiaba, o suco da acerola, mas temos também a vitamina da banana, temos também o cuscuz com ovo. Então, não é apenas o suco com biscoito, existem outras variedades também ofertadas para as nossas crianças. Isso eu digo porque estou também diariamente nestas escolas como professora. E acredito que a nutricionista, quando ela faz esse cardápio, com certeza que está pregado na parede das escolas, lá estão colocados os valores nutricionais adequados para que as nossas crianças possam se desenvolver. Para finalizar, eu gostaria aqui de parabenizar o nosso amigo guadalupense Godofredo Diniz por ter conseguido a medalha de ouro na competição jiu-jitsu no Campeonato Brasileiro. Então, Guadalupe está de parabéns. Temos um campeão brasileiro de jiu-jitsu em nossa cidade, né? Que Deus o abençoe, que ele continue nessa jornada. E hoje, eu não poderia deixar de destacar a data importante, que é a data que marca a força masculina contra a violência de gênero e violência da mulher. Hoje é uma data para que os homens mostrem-se que são sensíveis e que são contra a violência contra a mulher. Então, é a data para que os homens reflitam, aqueles que não são pais poderão ser, aqueles que não são pais poderão ser irmãos e, com certeza, são filhos. E é inadmissível qualquer tipo de violência contra as mulheres. Então, homens, conscientizem-se de que a violência não leva a lugar algum e que o diálogo sempre é a chave para resolver qualquer situação. No mais, peço a Deus que nos abençoe, que nos traga assim muita força, muita sabedoria para continuarmos juntos lutando pela nossa Guadalupe, para que ela prospere e que Nossa Senhora derrame sobre cada um de nós seu manto sagrado, sobre as nossas famílias, sobre o nosso município, nos livrando dessa grande peste que é essa Covid-19. Que Deus nos abençoe e até a próxima sessão.
Quero apenas expressar minha solidariedade à vereadora Francinete, que recentemente perdeu sua tia e que, sem nenhuma dúvida, é um momento muito difícil. E, nesse momento, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2021. Boa noite, obrigado a todos.